Olá a todos e a todas! Chegamos agora ao último episódio desta terceira temporada do Magia é Respirar e hoje eu gostava de fechar com algumas temáticas que foram exploradas em episódios anteriores com convidados, mas também gostava de fazer outra coisa que é... isto é mais fácil se calhar se eu contextualizar, que é, eu durante estes meses que esteve no ar, esta terceira temporada, fui recebendo assim algumas mensagens de pessoas a perguntar porque é que os episódios eram quase todos com convidados, porque é que já não haviam tantos episódios a solo como antes. E apesar de eu receber este feedback com um carinho gigante e disse até ter obviamente ido para a minha lista de sugestões, eu gostava só de explicar porque é que eu fiz as coisas assim, que é... Eu acho mesmo que o yoga não é contado por uma voz só, é contado por várias, desde tempos imemoriais. E eu sinto que todos nós ganhamos mesmo muito quando nos abrimos a escutar aquilo que várias pessoas têm para nos contar sobre o yoga, não é? Sobre as suas experiências, sobre aquilo que já beberam deste conhecimento e desta filosofia milenar. Claro que a capacidade de autorreflexão e de discernimento é super importante. É óbvio, não é? Mas depois também essa abertura para recebermos recebermos novas perspectivas também é. Aliás, eu acho que inclusive, e tenho observado muito isto, que é normalmente quem tem bem... Estou toda engasgada. Quem tem bem trabalhada a capacidade de discernimento e autorreflexão são normalmente as pessoas que se mostram muito mais disponíveis para ouvir novas perspectivas sem as verem propriamente como ataques, mas sim como possibilidades imensas de enriquecimento e de crescimento, não é? É que ainda por cima, reparem bem na quantidade de coisas que foram faladas em tão poucos episódios e coisas que eu sozinha se calhar, mas eu acho que não é se calhar, é. Eu sei que eu não tinha ou paciência para falar porque não é a minha área, ou não me sinto confortável a falar, ou nem sequer sei falar sobre, não é? Ou simplesmente não o quero fazer sozinha, porque também há isso, não querer. Eu acho que há tanta coisa que ganha uma vida diferente quando é em conversa, não é? Mais do que ser em monólogo. Eu acho que uma conversa traz sempre, não sei, muito mais riqueza aos tópicos. No primeiro episódio, com a Filipa Abreu, nós falámos um bocadinho sobre o imenso mundo que está por trás de quem dá aulas de yoga. Nós hoje vamos falar também um bocadinho nisto. E foram partilhadas coisas que só a Filipa podia partilhar. A disciplina e a determinação que vivem no coração daquela mulher incrível foram inspiração para tantas pessoas que a ouviram e que buscam entender um bocadinho o que é que move uma pessoa a ser tão dedicada à prática como a Filipa é. Depois, no segundo episódio, tivemos a conversa com a Inês Carmo e falámos sobre mitologia do yoga, uma paixão assim gigante que nós partilhamos. E a serenidade com que a Inês transmite este conhecimento que lhe está completamente nas entranhas é inspiradora para mim. Eu aprendo sempre com a Inês. Nós falámos sobre de onde vêm estas histórias de deuses e deusas que permeiam a tradição do yoga. A Inês contou-nos uma pequenina história e eu acho que houve muita coisa que foi desvendada sobre o yoga nesse episódio com a Inês, através do espaço entre as palavras e as reflexões que foram deixadas pela Inês. E eu acho que essa é também a beleza que eu, pelo menos, encontro na própria mitologia. Há tanta história que é deixada nas entrelinhas de uma história. Eu acho que aconteceu mesmo muito isso neste episódio. Houve muitas mensagens deixadas entre aquilo que foi falado. Depois estivemos com a Sarah Hu a conversar sobre yoga e saúde física e um bocadinho de nada, mas foi mesmo um bocadinho de nada, sobre yoga terapia. Eu na verdade gostava de ter falado ainda mais com a Sarah sobre yoga terapia, e tantas outras coisas que nós tivemos que deixar pelo caminho. A Sarah tem um conhecimento gigante nestas áreas e eu, por mim, ficava ali muito mais tempo com ela, como acontece sempre que falo com a Sarah, não é? Eu aprendo sempre muito com ela e tenho sempre esta vontade de ficar mais e mais. Eu espero mesmo que quem a tenha ouvido também tenha sentido isso. Depois tivemos a Catarina, que nos lembrou como pode ser leve confiar naquilo que a vida nos quer mostrar a seu tempo. Ela falou-nos um bocadinho sobre todo o processo que viveu até abrir o Namo e sobre o caminho que tem vindo a percorrer no imenso mundo do yoga. É que O que eu gostei mesmo neste episódio com a Catarina, e na verdade eu acho que isto se aplica também aos episódios com a Marta e com a Inês Roseta, diria eu, foi o facto de ter sido muito partilhado a história delas, pessoal, o que é que as motivou e as encaminhou para onde elas estão hoje. E nós conseguimos ver e ouvir quão vivo o yoga está nas vidas delas, como se manifesta, não é? E talvez de formas diferentes até, eu acho isso lindo. Depois a Teresa, minha querida Teresa, força da natureza, um episódio que não podia de todo acontecer com outra pessoa. A Teresa também trouxe literalmente aquilo que só ela podia trazer. Nós falámos sobre yoga em contexto esportivo e para atletas de elite. Eu fartei-me de aprender com ela numa conversa que teve menos de 40 minutos. E eu acho que isto foi mesmo um episódio que nos recorda que o yoga pode mesmo ser para todos. Para todos, sem exceção. Depois, eu queria só dizer aqui uma coisa que eu achei linda. E só porque eu acho que a seguir já não há mais ninguém do Precision and Flow. Não, exato. Eu acho lindo que sempre que eu falei com alguém do Precision and Flow, que foi a Filipa Abreu, Catarina Lima e a Teresa Torres, elas as três, completamente por elas próprias, fizeram questão de falar sobre o método de alguma forma ou sobre o Manu. Eu acho mesmo bonita essa forma tão genuína de honrarmos o caminho e os ensinamentos que nos têm vindo a ser transmitidos ao longo destes anos. A Inês Roseta disse uma coisa no episódio dela, sobre a qual eu nunca tinha propriamente pensado, mas que realmente é muito verdade, que é: o yoga vai através dos professores e nunca é o professor propriamente. Nas palavras, exatamente, acho que foram exatamente estas as palavras dela. Eu achei isso lindo. Não é mesmo? Eu achei mesmo lindo. Por outro lado, e o que a Filipa, a Catarina e a Teresa fizeram de uma forma muito bonita também, foi honrar não só um professor, mas honrar também os próprios ensinamentos que de uma forma tão sincera e tão profunda lhes foram transmitidos através de alguém. Para mim isto também é yoga. E o facto de ter tido tudo isso tão presente nesta temporada tornou-a muito mais especial para mim, não é? Como é óbvio, porque fazendo também eu parte da escola, e eu não sei, tornou isto tudo muito mais especial, e eu faço mesmo das palavras delas minhas. Ok, depois, continuando, tivemos com Marta Metras a conversar sobre o seu percurso, mais uma conversa muito pessoal, não é? E como é que o yoga se foi entrelaçando na vida dela. Falámos depois também do seu método, do Yoga of Emotions, e eu adorei conhecer um bocadinho melhor o método. Achei lindo como considera tanta sabedoria do corpo ao mesmo tempo que abarca o tanto mais de que é composto o yoga. Depois tivemos a Inês Roseta, que nos falou um bocadinho sobre como tudo é possível. A Inês, eu adoro a Inês, a sério, a Inês é mesmo uma inspiração gigante e uma recordação gigante de que nós podemos mesmo ser o que nós quisermos, quando quisermos, como quisermos, era isso que eu ia dizer. Para além disso, a Inês também tocou num tópico que foi importante para mim e que eu achei muito curioso ela ter trazido isso de uma forma muito natural para a nossa conversa também, que é a questão da fé, não é? A Inês tem uma fé inabalável que transborda em tudo aquilo que ela partilha, e eu achei isso muito bonito e inspirou-me muito. Depois terminámos perfeitamente guiados ao som da voz, e não só, da Diana Lino, que nos levou assim numa pequenina viagem pelo mundo dos sons. Eu achei que esta foi mesmo assim a forma perfeita de terminar a parte com convidados. Foi assim um miminho da Diana, que nos falou sobre o poder do som e ainda nos permitiu mergulhar nessa experiência. E eu não falei sobre isto nesse episódio, mas estamos aqui a fechar as coisas e eu queria partilhar isto, que é: quando eu pensei em deixar o episódio da Diana para o último, foi muito por causa disto, que é: o yoga pode ter muito conhecimento por trás, e tem, não é? Muita filosofia, muita teoria, muita história, mas é essencialmente e principalmente experiencial, é vivencial. Então a minha intenção com finalizar assim os episódios com convidados foi deixar uma pequena experiência. Por isto, quem teve oportunidade de realmente fechar um bocadinho os olhos enquanto a Diana nos guiou na breve viagem sonora que fez, conseguiu se calhar perceber como tudo aquilo que ela disse antes e mesmo depois foi muito mais integrado e muito mais entendido do que se isso não tivesse acontecido, talvez, não é? Porque experimentámos realmente a coisa, e yoga também é isso, não é? Vem de dentro, completamente de dentro, de uma sensação, de uma experiência interna, de um pensamento, sim, de um pensamento, de uma emoção, de uma percepção. É viver algo tão profundamente que a única coisa que existe é aquilo naquele momento. e viver algo tão profundamente que todos os ensinamentos que nos estão a ser transmitidos são entendidos não só ao nível lógico e mental, mas experiencial. Porque o yoga não se entende só com o corpo mental. Também, não é? Obviamente. Mas não só. Pronto, mas continuando, nós ainda temos muitas coisas para conversar. Em que também trazem aqui várias vozes. E quem apanhou isto há uns tempos no meu Instagram já sabe o que é que vem aí. Mas agora sim, nós vamos chamar a esta parte do episódio Alguém Tinha de o Dizer. E eu vou tentar abordar os tópicos que vêm a seguir da forma mais sucinta que eu conseguir. Nós vamos, lá está, trazer aqui várias vozes e vamos falar sobre algumas coisas que eu e outros professores de yoga sentem que devem ser faladas, mas não sabemos muito bem como o fazer. Eu achei curioso e lindo ao mesmo tempo que quando fiz esta pergunta no Instagram, nós estávamos todos muito alinhados. A maioria das pessoas disse o mesmo e houve muitas coisas que eu já tinha até na minha lista, portanto eu estou super entusiasmada. E também tive muitas coisas que nunca pensei propriamente sobre elas, portanto obrigada a quem deixou também, a quem contribuiu de alguma forma para este episódio, obrigada mesmo. Mas agora, eu só antes de avançar, eu sempre lá venho eu outra vez com um disclaimer, mas que é, eu não quero que este episódio vire livre de reclamações, ok? Estou só a querer trazer luz a alguns assuntos que eu acho mesmo que podiam ser mais públicos, para que haja um entendimento assim mais amplo sobre algumas coisas que estão por trás do processo de dar aulas de yoga ou de ser professor de yoga, porque eu acho que muitas destas coisas acontecem porque há um desconhecimento geral. Aliás, o que eu também acabei por falar com alguns professores por mensagens é que até há muitas destas coisas que nós ganhávamos muito em partilhar mais uns com os outros. Eu não podia concordar mais com isto, por isso é que eu decidi fazer este episódio. Agora, eu não vou conseguir falar sobre tudo aquilo que foi partilhado, eu peguei assim nos tópicos mais abordados, porque senão este episódio ia ficar gigante e também acho que é amassador e aí vira mesmo livre de reclamações. Mas, se vocês depois quiserem mais, dizem-me e eu mando-me, ok? Pronto, eu vou começar logo a abrir. Preparem-se. O tópico mais deixado na caixa de perguntas foi a questão do valor que é dada a aulas de yoga e aos professores de yoga. Isto tem várias frentes e para mim também não é propriamente fácil falar sobre isto, mas eu vou falar, tentar pelo menos. Está super instalada ainda a ideia de que este tipo de serviços deveria ser gratuito. E eu quero explicar que, na minha perspectiva pelo menos, para este tipo de serviço ser gratuito ou sempre gratuito, ou o professor de yoga tem outra fonte de rendimentos, ou tem um sugar daddy, ou uma sugar mommy, porque a sociedade em que nós vivemos se organiza e gera com a troca financeira. Da última vez que eu chequei, pelo menos, ainda era assim. Para além de que, dar aulas de yoga não é chegar à hora da aula e já está. Eu vou ali, eu dou uma hora da aula e vou-me embora, feito. Não. Implica estudo. Implica estudo constante, devo dizer, que por si só também implica investimento financeiro. Implica prática dedicada, implica organização, estruturação, preparação das aulas e tantas outras coisas que não se vêem numa hora de aula. Portanto, quando nós estamos a pagar a um professor de yoga, não estamos a pagar só por uma hora de aula. É muito mais do que isso. Para quem só dê aulas de yoga, as aulas abertas ou as aulas gratuitas só podem acontecer quando nós percebemos que tudo o resto está assegurado. E isto inclui sentir que também há energia e disponibilidade para dar sem eu ter ou sem precisar de receber alguma coisa em troca. E depois ainda em relação a isto, eu achei curiosa esta partilha que é... Achei curiosa porque, pronto, alunos que pedem desconto porque não vieram o mês todo. Isto por acaso nunca me aconteceu, mas muitas vezes as pessoas não aparecem o mês inteiro, não avisam de todo e ao final do mês lembram-se que querem passar a mensalidade para o mês a seguir. E na verdade é para isto que servem as políticas de cancelamento, políticas de compensação, mas pronto, eu acho que nem toda a gente tem isso, depois eu pareço o polícia mau, mas tudo bem, é o que é a minha organização. Imaginemos que marcamos um quarto no hotel. Nós concordamos com a política de cancelamento, não é? Tipo um booking.com. Nós não aparecemos, porque pronto, imprevistos também podem acontecer, obviamente, e passado um mês lembramos-nos de enviar um e-mail para o Booking a dizer, olhem, desculpem, eu não consegui ir, não consegui ir no dia em que marquei, mas eu agora gostava de ir aí, passar a noite. Eu acho que nem nos respondiam, sinceramente. Ou seja, eu sei que há imprevistos, é óbvio que há imprevistos, mas a partir do momento em que nos inscrevemos, nós assumimos um compromisso. Eu, enquanto professora de yoga, comprometo-me a aparecer para dar e o aluno para receber. Eu apareço, eu estou lá, né? Mas o aluno não. E, óbvio, pode mesmo ter sido por um imprevisto, como é óbvio, mas porquê é que se parte do princípio que é a responsabilidade só do professor assumir as consequências dessa falta? Entendem? E eu acho que realmente às vezes podemos e devemos ser flexíveis, mas aquilo que eu me tenho apercebido cada vez mais neste sentido é que quanto mais flexibilidade nós damos, mais se encoraja à falta de compromisso, que já está completamente entranhada na nossa sociedade. Nós já não sabemos assumir compromissos. Pronto, depois temos as famosas aulas experimentais em que se assume logo de imediato que uma aula experimental, não é? Ou uma primeira aula deve ser gratuita. E isto, para mim, tem tudo a ver também com o valor que nós atribuímos ao nosso trabalho. Eu não estou só a falar de valor financeiro aqui. E esta questão das aulas experimentais gratuitas foi uma coisa que se começou a fazer muito mais em estúdios, para atrair pessoas, não é? Isto é uma estratégia de marketing. Agora, o valor da minha aula e a forma como eu me vou entregar à aula que vou dar é exatamente a mesma, quer seja a tua primeira aula ou não. Eu vou ter de continuar a pagar um espaço e eu vou ter de continuar a pagar a percentagem da entrada no espaço, quer seja uma primeira aula ou não. E depois, aquilo que eu acho que muitos professores acabam por fazer é fazer a diferença desse valor, não é? Paga-se na mesma uma primeira aula, mas faz-se a diferença desse valor para uma mensalidade, caso as pessoas queiram continuar. Eu acho que isso é super justo. Agora, assumir-se que uma aula experimental ou uma primeira aula tem que ser gratuita não é justo. Para além disso, eu acho que hoje em dia há tantos professores de yoga a partilhar conteúdo gratuito. Aulas no YouTube, posts elucidativos no Instagram, ou explicativos, sei lá, não sei, tanta coisa. Anyway, isto não é efetivamente um assunto fácil de se falar. E fácil de se falar sem ser mal interpretado, eu percebo perfeitamente o porquê de nós não falarmos muito sobre isto em público, mas pronto, fica aqui o meu take, parte dele pelo menos. Exato, ok. Depois, há coisas que às vezes acontecem em aula que... Ai, vai, estou-me a rir porque estou-me a lembrar de algumas histórias que vocês partilharam que foram maravilhosas. Eu gostava de ter tempo para mergulhar em algumas delas, mas pronto. Eu acho que prefiro falar sobre isto assim, que é, eu enquanto aluna, quando eu vou a uma aula de yoga, eu estou completamente ali para ser guiada pelo meu professor ou pela minha professora. Se eu vou a uma aula de yoga, é porque eu quero ser aluna, é porque quero aprender e é porque eu quero ser guiada. E há condutas que eu entendo que devo cumprir e que para mim, pelo menos, são importantes para mostrar não só ao meu professor, mas também ao grupo e sobretudo a mim, que eu honro mesmo aquele lugar em que eu estou a escolher estar. Eu chego a horas, eu não vou com o telemóvel para a aula ou com o relógio que está ligado ali ao telemóvel, que eu não sei o nome dessas coisas. Ou se tiver até que ir com algumas destas coisas, eu aviso que preciso de o fazer, porque pode acontecer. Eu escuto ao máximo as indicações que estão a ser dadas durante a aula. Eu respeito as escolhas do meu professor, seja no que toca à música que ele põe ou à ausência da música, as posturas que escolhe para uma sequência específica ou o próprio seguimento da prática. Se me identifico ou não com isso, isso é outra coisa completamente diferente. Mas se eu estou ali, naquela hora, eu estou ali. Ponto. Eu honro o espaço, eu honro o grupo, o professor e a prática. E, acima de tudo, eu estou a assumir o meu papel enquanto aluna e não preciso mostrar a absolutamente ninguém que também sou professora. Que eu acho que às vezes também é uma coisa, mas pronto. Estava-me a lembrar de algumas pessoas terem dito que ainda acontece muito pessoas que vão a aulas e não seguem as indicações da aula. E olhem que, curiosamente, isto acontece muito mais com praticantes que também são professores. Epá, desculpem, mas eu acho que isto é mesmo uma das coisas que nós temos mesmo de dizer. You should know better. Queres fazer a tua prática? Vai para casa. É mesmo isso que dá vontade de dizer. Isto não devia acontecer. Mas ainda só aqui em relação ao não seguir indicações em aula, eu tenho também percebido cada vez mais que, isto se calhar é mais para professores, mas as pessoas às vezes não estão a seguir as indicações em aula, especialmente se estiverem a começar, porque ainda se estão a habituar ao que é que isso é sequer, sabem? Ou seja, eu acho que é normal, no início, ainda se estar a olhar muito para o lado e haver muito um pequenino atraso no seguimento da aula, porque enquanto uns estão a seguir a nossa voz, outros estão a seguir o que vem a pessoa do lado a fazer, ou as pessoas, que às vezes esse até é o maior problema, estão a tentar seguir várias pessoas ao mesmo tempo, não é? E eu acho que, ao usarmos o estímulo visual, fazemos uma interpretação e um processamento diferente da indicação. Porque, por exemplo, o professor até pode ter dito que a primeira opção era, por exemplo, em Ada ou Muca, dobrar bastante os joelhos, mas se eu comecei agora a praticar e estou a seguir-me pela pessoa ao meu lado e a pessoa ao meu lado tem as pernas completamente esticadas, eu primeiro vou tentar fazer isso. E é normal. E ela não está a ignorar. Eu acho que depois, com o tempo e com a prática, as coisas vão mudando. Mas é mesmo importante a consistência e a paciência de ambas as partes, mas muito mais do aluno até. E é importante nós estarmos lá para acolher um bocadinho isso e mostrar também que é normal isso acontecer nas primeiras aulas. Ainda, eu estou aqui, sim, vamos avançar com isto, que é ainda aqui sobre situações em aula. Só duas pessoas é que escreveram sobre isto e eu ponderei seriamente se ia falar sobre isto ou não, que é, nem toda a gente gosta de ser fotografada na prática, muito menos em Shavasana. Sim, eu acho que na prática ainda é como a outra, não é? Tendo em conta que as pessoas estão alerta e eu pressuponho que, sei lá, que há um toque, não é? De vá, agora é um sorrisinho, vou-vos apanhar aqui numa vrikshasana, sei lá. Pronto. Mas Shavasana, eu confesso também não sei muito bem. Eu não o faço, porque é um momento em que eu convido a que haja uma entrega profunda e acho sinceramente que é um momento vulnerável da prática. Há pessoas que se emocionam em Shavasana. Eu não quero quebrar esse lugar. Para mim, pelo menos enquanto praticante, quebraria, sinceramente. Eu não estou a julgar quem o faz de todo, acho que cada pessoa deve fazer aquilo que acha que faz sentido para si. Estou só mesmo a dar aqui a minha opinião e eu acho que isto é um assunto, sinceramente, e digam-me o que é que acham em relação a isto. Depois, ok, este assunto foi abordado assim ao de leve no episódio com a Filipa, que é a questão da exposição nas redes sociais, e eu acho que nós podemos acrescentar aqui algumas coisas, que é... Isto foi, pronto, foi aqui uma sugestão deixada na caixinha, que é a dificuldade de chegar às pessoas quando não se tem uma plataforma bem estabelecida nas redes e se quer fazer o caminho à maneira antiga. Vamos só começar aqui por dizer que as duas maneiras são válidas, para mim, pelo menos. Maneira antiga, que eu vou assumir assim como boca a boca, e a construção de uma plataforma. Aliás, eu acho inclusive que funcionam muito bem lado a lado e que nem uma nem a outra definem o valor e a credibilidade de um professor ou de professora. E sabem que mais, sinceramente, epá, façam o que quiserem e o que ressoa mais convosco. Não cabe a absolutamente ninguém definir isso por nós. Queremos expor e divulgar o nosso trabalho nas redes sociais? Força. Queremos boca a boca? Força. Está tudo certo. Agora, eu acho que podemos todos entender que se de qualquer uma das formas nós insistimos e percebemos que não está a funcionar, alguma coisa tem que mudar. E mais uma vez, o valor e a credibilidade de um professor não é medido pelo número de seguidores que tem, mas também não é medido por não ter redes sociais e só trabalhar com boca a boca. Eu acho que isto também existe muito. Ah, esta pessoa nem sequer está nas redes sociais, é incrível. Pá, não. Eu sinto por experiência própria que uma coisa alimenta a outra, mas pode também ser só o meu caso. E isto leva-me a outro ponto que também foi muito partilhado, que é a competição não saudável entre professores. Eu confesso que nunca senti muito isto, e ainda bem, e portanto tenho pouco para dizer, mas com a quantidade de pessoas que deixaram este assunto na minha caixa de perguntas, eu não podia não falar sobre isto. Para quem não ouviu ainda o episódio com a Inês Roseta, vão ouvir, porque ela fala aqui sobre vários pontos importantes, mas o que eu ia dizer é que ela falou de um ponto que para mim é muito relevante mesmo, que é, hoje em dia há muitos professores de yoga, ou melhor, para reformular esta frase, há muitas pessoas com 200 horas certificadas pela Yoga Alliance, sim, mas isso não faz de ninguém um professor de yoga. Aliás, Até somos capazes de ter pessoas a dar aulas de yoga que nem sequer têm formação, nem uma prática pessoal consistente que suporte aquilo que ensinam. Eu com isto só estou a querer dizer uma coisa, que é o que eu faço, não é? E que me poupa bastante espaço mental. Preocupem-se convosco e façam o que têm a fazer. Isto pode parecer super individualista, mas é que se eu estou constantemente a olhar para o lado, eu não estou focada no meu caminho. É que não é só a coisa de eu estar a olhar para o lado, porque olhar para o lado e eu inspirar-me com a vista é uma coisa. Outra coisa é eu olhar para o lado e ficar a comparar-me e a pensar que eu devia era ir para ali e que ali é que eu estava bem. Então, eu estou constantemente a fazer desvios no meu caminho para estradas que nem sequer são minhas. E eu acho que esta coisa de fazermos o que temos a fazer também evita um bocadinho, e focarmos, não é, no nosso caminho, evita um bocadinho essa competição não saudável e aquilo que a Inês também nos dizia no episódio dela de sermos mais yoguis uns com os outros, entre professores. Pá, mais companheirismo, mais. Foi que incrível que criaste isso. Continua. Ou bora fazer coisas juntos e levar a junção das nossas vozes e o nosso conhecimento a mais pessoas. Eu acho que nós, no final, queremos todos o mesmo, que é expandir o acesso à prática e à filosofia do yoga. Estar a perder tempo com comparações e competição é mesmo só isso, a meu ver. É perder tempo. E saúde mental também, porque, como a minha querida mãezinha diz, as ações ficam com quem as pratica. Portanto, bora só viver a vida. E partilhar mais uns com os outros, praticar uns com os outros, conversar mais sobre estes temas que eu estou aqui a expor num autêntico solo, mas que vem mesmo de conversas que tive com tantos outros professores. Aliás, e na verdade até foi com professores que nem sequer estão perto de mim. Tantos destes assuntos eu conversei com professores através do Instagram. E aqui está um lado tão bom das redes sociais. E quando eu estou aqui também a falar desta questão de sermos mais, de existir mais companheirismo uns com os outros, eu acho que às vezes há coisas tão subtis que nós podemos fazer uns pelos outros, como. Não estejam a corrigir professores de yoga em praça pública. Mandem uma mensagem, bora conversar. Olha, acho que aqui se calhar, tipo, a minha perspectiva aqui é outra, é esta. Não é. Pronto, são assim coisinhas que eu acho que nós podíamos ter mais atenção. Por último. Vou deixar este assunto assim um bocado por alto, porque agora lembrei-me aqui de uma coisa, mas pronto. Os professores de yoga têm dias maus. Marta falou disto, não é? Mas os professores de yoga têm dias maus, também erram, também se cansam, têm dias desafiantes e bloqueios na sua própria prática. Sim, isto é normal, isto foram tudo coisas partilhadas, mas eu sou bastante insistente com isto, mas bolas, pá. Não deixemos de ser alunos. Esta questão dos bloqueios na prática, é só por isso que eu estou a dizer isto. Para mim, um professor que deixou de ser aluno, deixou de ser professor. É normal existirem bloqueios na prática. Claro que é normal existirem bloqueios na prática. Vão sempre haver altos e baixos. Mas isto é tão mais fácil se tivermos acompanhamento ou simplesmente alguém com quem possamos pensar em conjunto quando estas coisas acontecem. E acho que o papel de um professor é também isso, não é? Se não dá para pensar em conjunto, bora mudar de professor. Eu vou só deixar aqui o meu take em relação a isto, que é. Eu acho que já começa a ser muito mais amplo, não é? Este entendimento óbvio que os professores de yoga são humanos, não é? Não é o Deus Todo-Poderoso que sabe tudo, sei lá, que sabe tudo, que já tem a vida super resolvida. Sim, é verdade. Mas. Tenho sempre um mas. Eu acho que também faz parte do papel. Saber gerir o nosso mundo interno quando temos dias menos bons, que naturalmente acontecem e continuamos a ter aulas para dar. Eu sei que isto pode ser um bocadinho unpopular opinion, mas é o que é. Eu acho que quem pratica connosco não tem que levar com impaciência, arrogância ou mais, como é que eu ia dizer isto? Um afastamento quase até da aula ou menos envolvência só porque estamos a ter um dia mau. Não é? Até porque eu acho que estes dias assim têm imenso potencial, na verdade. E não querendo parecer ousada, eu já senti muitas vezes que foi precisamente desses lugares que dei as melhores aulas. Sério. Acho que há um espaço tão vulnerável que se abre e há tanto que nós podemos receber daí enquanto transmissão. Acho que é um trabalho interno muito importante que também deve ser feito não só enquanto professores de yoga, mas enquanto seres humanos. Isto de nos permitirmos a ver o que é que estes lugares têm para mostrar. Ou seja, não estar a usar os outros como sacos de boxe, não é? Mas experienciar essas ligações como autênticos portais. É como Shiva, não é? Quando põe o veneno que emerge do grande oceano cósmico de consciência na garganta e não o cospe para não envenenar quem está à volta dele, mas também não o engole e alquimiza. E por isso é que muitas vezes Shiva é referido como o deus da garganta azul, não é? Ou seja, isto do não mandar para fora o veneno é um bocadinho aquele paralelismo para aquelas pessoas que estão a ter um dia da treta e fazem questão de fazer com que toda a gente à volta delas também tenha um dia da treta, não é? Por outro lado, também há muita gente que fica tão imersa naquilo que se envenena a si própria, não é? Então Shiva aqui representa um bocadinho, acho eu, essa capacidade de transmutar esse veneno, entre aspas, representa lá isso que significar, às vezes podem ser só mesmo, o que representar, aliás, não é? Às vezes pode ser só mesmo um dia menos bom. Bem, obrigada por terem ouvido até aqui. Eu quero saber também a vossa opinião no que toca aos temas que abordei neste episódio de hoje. Estou à distância de uma mensagem, às vezes posso demorar um bocadinho nada mais a responder no Instagram, mas eu respondo sempre, por isso comuniquem, ou mesmo nos comentários dos vídeos que eu vou deixando por lá. Obrigada por mais uma temporada cheia de partilhas e tanto amor. Eu sinto mesmo que estou assim de coração cheio. Esta temporada foi mesmo tudo aquilo que eu queria que fosse, por isso obrigada. Espero que tenham bebido muito daqui, tanto quanto eu. Este não é um adeus, é um até já. Por isso, obrigada mais uma vez e voltamos em breve.